Obrigado, Jair Nunes. Mais uma atração desse programa. Eu sempre com linha aberta, tem mais de 40 anos. Eu estou aqui há 20 anos fazendo linha aberta. Esse programa é um dos mais tradicionais da cidade e um dos mais ouvidos da nossa região. Nesse bloco, particular amigo meu de muito, muito tempo, doutor Henrique César Guzzoni, chefe da Assistência Regional de Saúde. A hemodiálise não pode fechar. Isso eu sei, doutor Guzzoni sabe, porque está na área da saúde há muito, muito tempo. Mas, doutor Guzzoni, eu quero começar perguntando para o senhor como é que funciona a hemodiálise aqui em União de Vitória. Particular, eu sei que a médica faz 15 anos que não tem férias, eu sei que tem 11, 12 funcionários para pagar mensalmente. Isso dá tanto lucro assim ou essa mulher trabalha no prejuízo, doutor Guzzoni?
Então, bom dia a todos os que nos ouvem aqui, bom dia às análises aqui da empresa. Agradeço essa oportunidade, ela é muito importante, porque nós estamos tratando de um serviço sério, como todos, e de um conteúdo assim muito complicado. Bem, a doutora, a clínica é dela, toda a clínica é dela, ela só tem um contrato com o Estado, como um outro prestador qualquer, não é? O Estado paga mediante a apresentação do faturamento dos pacientes. Então, ela está há 15 anos no serviço, porque não existe, dificilmente se encontra um nefro que possa estar substituindo. É um quadro médico muito pequeno dentro do país e de extrema... É um sacerdócio, na verdade. O sujeito fica lá semana, sábado, domingo, não tem férias. Ela não tem férias há 15 anos, não é mesmo? Então, isso ficou um quadro insuportável. A LAF tem um faturamento atual de 100 mil reais, né? E o custo operacional todo eu desconheço. Eu só sei que ela, se der 5 mil para ela, vai dar. Se não der nada, não vai dar nada, porque ela que está no serviço, um nefrologista hoje por menos de 20, 30 mil não vai ficar no serviço. Né? Não. E primeiro, não existe. É muito raro você ter. Tanto é que fazem 3 meses que a gente está procurando, junto com o governo, procurando alternativas para a gente sair desse quadro, que é um quadro delicado e nós não queremos que feche e acredito que não vai fechar. Mas precisamos de muita negociação até esse momento.
Eu conversava com o senhor lá em Bituruna, na festa do vinho, e o senhor me contava que domingo tinha que ir para Curitiba, porque na segunda-feira tinha uma reunião importante com o deputado Ossenbach, lideranças políticas, para tentar equacionar esse problema. O que que deu de lá para cá, doutor?
No momento, nós tínhamos aí mais um nefro de Curitiba, que estava sempre se colocando à disposição, Dr. Riella, médico famoso, conceituado, tem a clínica de Fundação Pró-Renal, é um nome internacional, e foi uma reunião que todos os prefeitos estavam lá, SUPAR, deputados, CURI e outros, né, afins, e, na verdade, não progrediu, sabe? Eu soube que já o doutor Riella não quer mais o serviço, né? E nós voltamos, então, a estaca zero. Havia uma outra possibilidade, um outro médico também, que não tinha condição de pagar o que estava sendo solicitado pela médica e que também saiu fora.
Se veja.
É.
Começamos do zero,
né? Do zero. É lógico que nós estamos com o plano B, né, já não sei se isso é interessante, não podemos ficar de braços cruzados, né, a partir do fim do mês. Nós temos um plano B que os pacientes terão que ser transportados para unidades hospitalares compatíveis com os períodos da hemodiálise em alguns hospitais. Mas isso é um plano B, eu não posso ser irresponsável, o Estado não pode ser irresponsável.
Não pode deixar esse caso desguarnecido.
Não pode. Eu já me lembro, no passado, quando fui secretário há muitos anos do município, nós mandávamos para Curitiba, né? É muito desgastante, é desumano, a viagem é desumana, sabe? Então, agora nós estamos com uma perspectiva aí que, pelo próprio Estado, visualizou mais um profissional de contato deles, né? Que possivelmente tem vínculos com o Estado nesses credenciamentos, é óbvio, né? Tem que ter. E para receber esse doutor amanhã à noite ou no máximo segunda-feira cedo, para começarmos a negociação com a doutora Gisele.
Olha, eu sou testemunha disso porque eu vi o celular do Guzzoni tocar, era o médico se apresentando para ele dizendo que vem para cá no domingo para na segunda-feira conversar. Então, essa testemunha eu tenho porque eu vi, porque o Guzzoni me mostrou o celular dele. E só para provar para a população, Guzoni, que você não está dormindo, que você não está abandonando nada.
Aliás, estou ficando doente já, viu? Porque isso aí é um estresse pedonho com todo esse processo, sabe? Não é brincadeira você suportar emocionalmente essas questões assim, sabe? O desgaste é muito grande.
Eu estou recebendo aqui, Guzoni, a hemodiálise não pode fechar. Em nome de todos os funcionários e pacientes da Clínica de Nefrologia Hemodiálise do município de União de Vitória, que hoje presta atendimento para 44 pacientes portadores de insuficiência renal crônica e dependem de tratamento hemodiálico, estamos promovendo uma boa mobilização e conscientização da saúde. O movimento acontecerá dia 21 de fevereiro, terça-feira agora, a partir das 4 horas da tarde, saindo da rua Bento Moraes da Rocha Neto, em frente ao supermercado Superpão. Assim, convidamos a todos que queiram nos ajudar e participar desse movimento, em razão ao possível fechamento da clínica em nosso município, pois precisamos refletir que hoje prestamos atendimento aos pacientes que necessitam desse tratamento, mas amanhã poderá ter seu familiar, mas amanhã poderá ser um familiar seu. Contamos com a participação de todos. Eu estou vendo que a sociedade civil organizada está se organizando. Para uma ação política é bom também, Guzoni, porque eles não querem que feche.
Lógico. Ninguém quer que feche, né? Então, agora, esse movimento é válido. Agora, na questão, o problema é o nefro. É o problema profissional, né? O Estado está à disposição. Nós estamos aí dia e noite, como já falamos. O problema é o nefro. Sem nefro não funciona. Se nós pudéssemos pegar um médico qualquer, digamos assim, já estaria a clínica funcionando. Mas os nefros, nós já falamos aqui, é um quadro clínico reduzidíssimo dentro do Brasil, ou do Estado, que podia falar aqui, né? Então,
ainda porque essa aparelhagem que está lá é dessa médica que vai sair.
Claro, é dela.
Mas tem que ser comprado.
Comprado. Tem que ser isso.
Negociado.
Já, negociado. Já está sendo... Isso já tramitou muito, já. Porque ela botou a vida dela ali dentro e ela agora quer retirar os aparelhos. Não quer retirar, ela quer deixar os aparelhos lá dentro. Ela quer vender, porque não tem o que fazer com aqueles aparelhos, né? Onde é que ele vai levar? Que ele procura vender. Pode, eu não sou técnico, pode ser que eles estejam já de vazagem, alguma coisa de preço, isso já vai ser negociado com o que vem vindo aí. Não sei, não posso discutir a qualidade de equipamento nem nada, são 15 anos de uso, né? Mas isso é outra história. Esse é tem sido um dos inconvenientes, né? Um outro grupo aí não quis, porque de Curitiba, já com o interesse do próprio Estado, o Estado propõe agora, quem vai negociar é o médico com a clínica. Se ele diz, olha, não posso pagar 250 mil, não sei quanto, não, então não paga, não é mesmo? É um impeditivo, você deve concordar comigo, é impeditivo.
Tem que ser, né? Mulher não pode dar uma coisa que ela pagou.
Então ela quer realmente se recuperar do tempo que ela esteve aí, se ressarcir algo em torno dos equipamentos, que isso eu não vou entrar no mérito, né? Isso vai ser discutido. E a clínica precisa, inclusive, ser ampliada. Ela não vive com esses 45 pacientes. Ela precisa ser ampliada, porque o custo operacional, 10, 11, 12 pacientes, mais aluguel lá do hospital, né? Isso.
Quanto é que é mão de obra? Fora da médica, tem mais 10, 11 funcionários.
E tem insumos.
Quanto é que custa por mês? Tem insumos.
Insumos, né?
Então, quanto é que custa isso, né?
Acho que, segundo, eu não vi planilha, mas segundo a médica, está zerado. Ela pode até estar devendo alguma coisa já, porque isso não tem mais como suportar esse peso dentro desses 45 pacientes. E porque ela também já cansou, né? Então tem que ver tem que oxigenar um novo profissional, ampliar a clínica. O hospital tem condição de ampliar a clínica, já foi discutido isso. O Estado se propôs inclusive ajudar em alguma coisa, né? Na área física, para que isso passe. Pelo que se sabe, dá para ainda atender muitos mais pacientes ampliados, se a clínica for ampliada. Aí sim, algo que não seja vantajoso, que não seja de uma grande remuneração, mas pelo menos que pague o que deve ser pago e sobra algo para alguém que vai trabalhar. No mínimo 25, 30 mil reais para o cara ficar exclusivamente trabalhando num serviço desse, porque é um sacerdócio. Você não tem final de semana, não tem nada. Nem férias Essa mulher, já falei aqui, essa doutora não tira há 15 anos.
Agora, isso que é a comunidade que precisa, gente, portadores de insuficiência renal crônica, eu sei que esse tratamento é um dia em casa, um dia na clínica.
São três vezes por semana, é horrível.
É terrível. Agora, evidentemente que, se não funcionar a hemodiálise no final do contrato, que é fevereiro, qual é o plano B, Guzão?
Plano B é a transferência, lógico, é uma questão de emergencial, um dever do Estado. Já estamos preparando isso para que sejam transportados para serem dialisados normalmente. Vai e volta, claro, é desagradável, vai dar despesa, mas ninguém vai abandonar doente nenhum. Isso é institucional, né? Isso, quanto a isso, pode ficar tranquilos. Mas eu acho que nós vamos resolver isso essa semana. Eu acho, pelo que estou assim, não posso falar agora, direto, não houve negociação, mas vem vindo aí o médico para negociar, né? A pedido do próprio Estado, porque referência já de gente que está no processo, que tem hemodiálise montada, que tem insumos, que pode dar um atendimento melhor, já pode ter mais maquinário, enfim, é um profissional da área, já é atuante há muitos anos que no serviço, né? Então, veja, se aparecesse agora aqui um nefro aqui dizer, amigo teu, parente teu, meus, olha, mas eu não tenho 250 conto para pagar. E daí? Né? Não vai dar. É assim que está funcionando o negócio. Está entendendo, Militão? Uhum. Está entendendo? Não é uma coisa assim tão fácil, nós estamos aí sem dormir há 3 meses. Até porque houve, quando a doutora apresentou o documento dela que não queria mais, final de outubro, novembro, desde dezembro, janeiro, férias,
tudo sendo parado.
Não contata ninguém. Então, na verdade, nós estamos com 1 mês e meio só de negociação, né? Mas eu posso tranquilizá-los, assim que fechar, não fecha, né? Pode parar, se eventualmente acontecer isso, né? Eu sei que já foi feito um contato aqui com uma profissional daqui da cidade, né? Que faz, eventualmente prestava algum serviço ali, é uma profissional qualificada para essa área. Ela nunca quis o serviço porque ela tem uma atividade diferenciada, não é? Mas é possível que seja feito assim um acordo com essa profissional. Isso já é para nós uma grande coisa nesse momento.
Até porque diz que na área o nefra não vem para aqui por meio de 40, 50 mil por mês.
É.
Você veja. É. Nossas coisas. Já tem que começar pagando 40 mil para o médico ou para a médica.
É.
Aí você tem mais 11 ou 12 funcionários. Mais um insumo. Quanto custa isso por mês, né, Guzoni?
Com esse número de pacientes, é insustável.
Não paga nada?
Nada. A gente daí, depois disso, vai continuar procurando algum recurso junto ao governo, via ANSUPAR, via CISVALE, não sei como, de que se possa...
Os pacientes, né? São só nossos, Guzoni, você tem recorde? Tem gente
da região toda e mais de Porto União.
Agora, eu acho que também... Eu não sei como é que eu entendo isso, mas tinha que vir um racha, não tinha que, Guzoni?
É.
Porta Vitória se mandou 2, paga 2. Porto União 3, paga 3. Eu acho que tinha que haver uma troca de dinheiro nisso também, né?
É, eu acho que sim, né? Porque...
Seria uma coisa justa.
É uma coisa justa, sim. Mas a gente procura agora, Britão, porque veja o momento atual agora dessas prefeituras, sabe?
Uhum.
Elas estão numa situação de reorganização, dificuldade de serviço que tem que ser remontados, que ser rediscutidos, não é? E está um pouco difícil esse momento assim, mas o governo do Estado, os deputados, ou sim, outros que quiserem, não é? Poderão aí achar alguma maneira de... passar algum recurso. Nós estamos estudando isso já falei com o com outros deputados que pode estar envolvido no processo. O deputado Rossoni está envolvido nesse processo também, tem uma força muito grande dentro do Estado. E nós vamos continuar, sim, é uma luta nossa. Agora, quero tranquilizá-los, né, que isso aí, se não der com esse profissional, que eu acho que vai dar, mas se não der, né, tem 99% de dar. 29% de chance de dar. Se não der, os pacientes vão ser redistribuídos, vão ser levados.
Vai para Campo Largo, Curitiba ou vai para onde?
Curitiba. Curitiba. Porque os profissionais também, para receberem esse volume assim imediato, eles reorganizar os turnos. Eu não sei quanto tempo fica um turno, mas eles ficam lá horas dialisando, né? Mas eles já tá, isso vai ficar pronto, isso aí não vai ter problema nenhum. E nós vamos fazer, sim, ampliação da da hemodiálise e não vamos deixar que isso feche nunca.
Olha, então eu quero dizer para vocês que estão fazendo esse manifesto, Pacífico Cordeiro, nós vivemos num país democrático, estão lutando por uma coisa que é de vocês, dos parentes de vocês, estão mudando aqui, dia 21 de fevereiro, uma terça-feira, um movimento, uma passeata talvez, saindo ali da rua Bento Munhoz, em frente ao Superpão e subindo a Manuel Ribas. Eu entendo que eles estão lutando por parente, por amigo, por filhos, por pai, por mães, né, Guto? Você também estaria lutando, eu também estaria lutando. Como você está lutando sem ter ninguém, né, Mojar?
Lógico.
Como saúde que você é.
Claro, tá, né? Certo.
Agora, então, só para o povo entender como é que está, que o pessoal não está dormindo.
Tá.
Tenho certeza que o deputado está trabalhando incansavelmente. Para ele já estava realizado, já estava tudo certo. Daí veio o cara que meteu o pau nele aqui, dizendo que não era assim. Daí o cara já não quis mais nada também. E eu sei que o Guzoni não dorme.
É,
para tentar arrumar a hemodiálise no Hospital São Camilo. Porque são 44 pacientes. Para quem trabalha e tem máquina, está perdendo dinheiro, viu, gente? Isso eu não quero defender aqui a médica. É porque ela tem as máquinas, tem insumo, ela tem o dinheiro dela para ganhar e dinheiro dela para pagar 10 ou 11 funcionários. Quanto é que custa? Que se ela é milão cada funcionar? Vamos dizer milão, porque se você é milão, já é dois.
Você
custos. Tem que pagar custos, né? Quanto custa isso para ela bancar durante um mês? E ela tem que pagar os funcionários da milão, pagar o seu contador, pagar os seus impostos e receber o que sobrar. Na realidade é uma coisa difícil, né, Guzmão?
Dificílima. E afinal, ela, pelo que eu vi, ela está totalmente emocionalmente abatida, ela está desgastada com esses períodos todos aí de trabalho junto à hemodiálise. Agora, tem outro aspecto, então, que seria outro milagre, viu, que pode acontecer. É a médica daqui, que não queria, nunca quis, porque tem uma atividade profissional compatível, está bem, ela está praticamente vindo assim para ajudar. Senão já não teria também o Neto. Esse cidadão, ele tem a clínica. Ele vem aqui, vai acertar, mas ele vai vir às costas e vai embora. Ele não é um médico que vai ficar aqui. Porque, não sei se não fui claro, esse cidadão, ele é um dono de alguma clínica, em Vaiporã, parece ser onde. Você já viu aqui agora no meu celular.
Né?
E ele não vai ficar aqui. Talvez tenha entendido isso. Não, ele vem comprar a clínica, comprar os equipamentos, vai fazer um processo junto ao Estado para qualificá-lo, para que ele possa continuar recebendo, então, daí, ele, a instituição, ele vai pagar o Nefro? Ele vai pagar o Nefro. Eu não sei se tinha ficado claro nisso.
Ficou claro.
Ficou claro. Então,
ele não vem para tocar, ele vem para comprar e administrar.
Isso, isso. Certo? E a Nefro, que aqui está, que ela não é uma, ela faz um serviço de renal, mas não dessa maneira profissional. Ela é uma médica que atende pessoas com problemas renais, mas ela é Nefro. Então, ela, por sorte, está aqui e está se dispondo, mediante uma pressão nossa enorme, assim, de dar o serviço. Isso já é, porque senão não adiantava esse médico vir para cá também, porque não tem quem botar aqui.
Não adianta, ele comprar e não tem quem pôr.
Não, não adianta.
E ele não pode ficar.
Então, eu gostaria que entendesse isso, sabe, é um processo, podem fazer a movimentação, tá, beleza, eu acho um espetáculo, não, mas isso também não vai resolver nada, se nós não tivermos a médica e o homem que compra esse equipamento, sabe, tá entendendo? Então, o Estado não é dono daquilo, o Estado tem um contrato, como várias coisas.
Eu repasso
o
dinheiro.
Então, não tem, não. Então, aí, o que vai acontecer aí são dois milagres, esse homem vindo e essa mulher aceitando, só isso que vai acontecer. Espero que aconteça e acho que vai acontecer, repito novamente.
Na conversa que eu tive com o deputado Simbaca, ele disse que tinha até feito uma emenda parlamentar de 500 mil reais para ser investido nisso. Como é que está isso, Guzmão? É emenda. Sai o dinheiro como não pode sair o dinheiro.
Quando houve essa negociação, eu estava junto e depois eu soube alguma coisa, não havia suporte legal de fazer isso para uma das clínicas lá do médico de
Curitiba. Que era a fundação.
Não havia. E aí, naquele momento, todo mundo, não, beleza, está legal. Aí começa a ver a parte legal. Por isso que eu não sei ainda, porque esse deputado pode fazer isso novamente, vai fazer isso tudo, né? Deputado da região, Hussein, ele deve fazer isso. Agora, não sei qual é o caminho legal disso, porque é uma questão particular. Está entendendo? é um serviço particular. Talvez possa passar alguma coisa para o hospital ou para o Cisvale, enfim, isso nós vamos estudar. Não, isso nós não vamos. Nós precisamos agora que seja realizado esse encontro agora. Deu certo, o médico vai na regional, já começamos a papelada dele, beleza, ele já, dia 1º, a médica vai embora, já comprado, estou imaginando sim, que não tem outro caminho, já os equipamentos comprados, e a médica daqui vai tocar o serviço. E ela quer ainda uma conversa com o mesmo médico do hospital regional, porque ela vai precisar de fim de semana de vez em quando, vai precisar de fazer uma viagem, e férias não vou falar nisso aqui, né? Ela vai precisar de que alguém também possa dar uma ajudada, porque no momento dos fins de semana não tem muitos problemas, que dá para só algumas emergências, alguma coisa assim. Isso também tem que ser ajustado no hospital, porque senão ela vai ficar dia e noite full time, vai ficar no limite máximo e vai pedir para ir embora.
Tenha dúvida.
Não tenha dúvida nenhuma, tem família, tem
vai
pai.
Vai voltar para cuidar só do rim.
Do consultório dela, do marido acabou. Dela e dos filhos
dos
dela.
Filhos,
e acabou. Então, assim, a população pode ter certeza que eu não estou dormindo. Eu não durmo mesmo. Você sabe que eu tenho um espírito, assim, bem complicado. Eu sou agitado, eu fico querendo que a coisa aconteça amanhã. Né?
Sempre foi assim.
Né? Sempre né? Foi. Aí tem mais uma. Eu tenho um ajuste de conduta com a promotoria pública da Vitória, com a excelentíssima senhora doutora promotora Rosana Mão. Eu tenho um ajuste de conduta. Eu não estou fazendo as coisas assim como eu quero. Tem que fazer como tem que ser feito e como deve ser feito, como eu sempre faço. Então, qualquer manifestação assim é favorável. Agora, se não arrumarmos o médico e dinheiro, não sai nada. Isso aí podem ter certeza. O que dá a impressão, quando eu vejo assim uma questão dessa, é que não está se fazendo nada. É essa a impressão que eu senti. Pelo contrário, nós estamos fazendo tudo e mais um pouco para que isso resolva logo.
Olha, gente, então o movimento que está se organizando, eu não sei, podem até se organizar, podem até fazer essa passeata. Mas, mais uma vez, eu aprendi aqui com o Guzoni. A vontade do governo tem, a participação dos deputados está tendo. Existe agora alguém que tem que vir cá, comprar essa clínica, contratar uma médica, contratar esses funcionários, ele que será o responsável pelo pagamento da médica, dos funcionários e da clínica, e ele é tentar acertar a vida com o Estado para ele receber repasse. Eu aprendi com você que é isso.
Exatamente isso, e dou por escrito, para quem quiser.
Então tá aí, gente. Só para dizer que, até porque o Guzoni está sendo supervisionado por uma menina que é daqui, que nasceu aqui, que é promotora, que defende a sociedade, a doutora Rosana Longo. Ela está pedindo para o Guzoni que tem que ser feito isso. É um TAC, como deve ter sido
quando TAC.
Né? Uhum. E é uma menina que a gente conheceu, menina daqui, família Lombardi.
Excelente promotora.
Família tradicional excelente. Daqui. Né? E ela, mais do que nunca, até para provar para vocês que a justiça faz justiça. Ela é promotora. O que a promotora faz? Defende a sociedade. Ela está defendendo quem? Os pacientes portadores de doença renal crônica.
Isso.
Bom, Guzoni, era isso que eu queria de você. Como é que está a ciência regional no modo geral? Está funcionando? Fora esse pepino maior?
Muito.
Esse é o crônico.
Muito agitado. É um dos momentos mais difíceis que eu já tive no exercício da função pública. Funcionários todos se aposentando. Né? Você vai numa vigilância sanitária nossa, hoje tem dois profissionais só. Você vai na epidemia, tem dois, uma grávida que logo vai... Sabe, tá sim, um recurso humano complicadíssimo, por causa de um monte de aposentadoria. E agora, os que passaram no concurso vão começar a chegar, mas vão levar 6 meses para aprender. Né? Então, tem sido assim, desgastante, muito desgastante, viu? Viagens constantes, fiquei 4 dias em Curitiba agora, não gosto de ir para Curitiba, porque acho muito longe, muito complicado, né? Mas um movimento enorme do Estado lá, a gente tem que participar, estar junto com os amigos, cansa muito, né? A gente não está acostumado com essas cidades assim maiores. Enfim, é um sacerdote, viu? Ali se bobear, dizer, você quer sair? Ó, eu sou capaz de sair. muita responsabilidade. Agora, eu gosto do que faço, né? Agora, só espero que entendam isso, isso é pior que jogo de sinuca. Viu? Nós estamos esnucados de bico. Quem conhece jogo de sinuca sabe que está
esnucado de bico.
De bico
para sair é complicado.
Mas podem confiar, nós estamos por alma nisso e eu quero ver se isso resolve essa semana, se Deus quiser.
Guzoni, obrigado mais uma vez, Guzoni, por ter atendido meu pedido ontem à tarde. Eu achei o Guzoni, cara. Vem aqui, Guzoni. Mas cara, você vem aqui, vamos esclarecer para o povo como é que está a hemodiálise. Eu acho que é por aí o caminho, Guzoni, de esclarecer, de conversar, de falar.
E pedir a participação. Agora, né? Rezar, orar, como querem entender, isso é muito importante nesse momento. Pedir a Deus que nos ajude. Isso é uma questão, porque há uma questão humana envolvida, é uma questão humanitária que nós estamos tratando. Então, gente, façam a passeata se quiserem. Agora, se puderem ir na igreja ou em casa rezar um pouquinho, todas as pessoas, isso faz muito bem. Eu estou fazendo isso.
Deixa eu ver que bacana. Obrigado, Guzoni.
Eu que agradeço, gente. Bom dia a todos.
Vamos lá, pilotinho, voltamos já já.
Cadê as mãos em cima, assim, passando energia todo mundo com a gente? Pra ficar bonito. Fada, vamos lá. Fada querida, dona da minha vida, você se foi, levou meu calor. Você se foi, mas não me levou. Lua, lua de encanto, ouça pra quem eu canto. Ela levou minha magia, mas ela é minha alegria. Vejo uma luz, uma estrela brilhar, sinto um cheiro de perfume no ar. Vejo minha fada e sua vara continuam tocando meu coração. Madrugada de amor que não vai acabar. Se estou sonhando, não quero mais acordar. Minha história é linda, meu corpo de amor. Alma que me diz que essa paixão não é em vão. O meu sentimento é bem mais que uma emoção. Eu espero o tempo que for, minha fada do amor. Estrela brilhar, sinto um cheiro de perfume no ar. Vejo minha fada e sua vara de condão tocando meu coração.
Bonito.
Madrugada de amor não vai acabar. Se estou sonhando, não quero mais acordar. Minha história é linda, meu corpo de amor. Que essa paixão não é em vão. O meu sentimento é bem mais que uma emoção. Eu espero o tempo que for, minha fada do amor.
Vamos pra gente aí.
Madrugada de amor que não vai acabar. Minha história linda, meu conto.
Mais alto, vai.
Alma que me diz que essa paixão não é em vão. O meu sentimento é bem mais que uma emoção. Eu espero o tempo que for, minha fada do amor. Eu espero o tempo que for.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigado por trazer esperança para a minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue. Junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o hemocentro mais próximo.
Não tem assinatura, não tem que pagar. É só vulgar fônico de, não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo fala o tempo inteiro e dá vontade de seu celular. Então cê tá...
Presenteie quem você ama com entretenimento e informação grátis a qualquer hora. Pelo celular com rádio. Uma campanha da AERP.
Pensei até que fosse uma miragem. Ao me aproximar, tentei falar com teu coragem. A primeira vez que eu te vi, já me apaixonei, senti que era amor de verdade. A primeira vez que eu te vi, já me apaixonei, senti que era amor de verdade.
São 11 horas mais 50 minutos, 11:50 é o Linha Aberta que está no ar neste sábado, dia 18 de fevereiro de 2017, Britão.
Pois é, Zé Nunes, mais uns. Quero convidar vocês por uma novidade criada lá em Porto União. Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Cultura, E Comissão do Centenário tem a honra para convidar você prestigiar o projeto A Voz com Voz. Veja que interessante. A Voz com Voz. Terça-feira, dia 21 de fevereiro, às 20 horas, no auditório da Secretaria da Educação. No evento alusivo ao Centenário de Porto União, ouviremos depoimentos sobre a religião católica e curiosidade a respeito do carnaval por meio da palestrante Terezinha Leoni Wolff. Imperdível, portanto, terça-feira, dia 21 de fevereiro, às 20 horas, no auditório da Secretaria de Educação.
Britão, hoje tem plantão, hein, na Caixa Econômica Federal de União da Vitória de Porto União. Você que tem o tal do FGTS inativo lá, quer saber se tem, quer saber se não tem, como é que faz para receber? Hoje, então, o plantão até às 16 horas, nas duas agências da Caixa Econômica Federal.
Hoje também tem estação, são as feirinhas. Feirinhas de produtos ecologicamente corretos. Tem pão, tem broa, tem cookie, tem pastel, tem coxinha, tem artesanato, vai ver os artesanatos, gente, coisa mais linda do mundo. Quer comprar roupa pra tua Barbie? Tem uma barraquinha de artesanato só da bonequinha Barbie, vá lá na Estação União, que funciona até a uma hora da tarde. Vai lá comprar teu produto colonial, vai ajudar a nossa agricultura familiar de Porto União e União da Vitória. Neste bloco, Jair Nunes, participação da Vanessa Estênzio, Jair Nunes.
Exatamente, Brito. A Vanessa Estênzio vem aí com a fisioterapeuta Bárbara, né? Informações extremamente importantes que a gente destaca agora. Vamos lá?
Vamos lá.
Olá, muito bom dia, Brão. Um bom dia especial a você que acompanha o programa Linha Aberta nesta manhã de sábado. Olha só, Britão. Unidade móvel circulando e nós trazemos agora uma entrevista com a Bárbara Camila Flissac Greffing. Ela é fisioterapeuta formada aqui pela Uniguaçu e atualmente desenvolve um trabalho muito bacana voltado para crianças que apresentam dificuldades neurológicas. Nós vamos conhecer ao longo da entrevista um pouquinho do trabalho, então, da Bárbara. É uma satisfação está-la recebendo hoje aqui no programa Linha Aberta, Bárbara.
Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, fui muito bem recebida aqui na rádio. Estamos aí então para tirar todas as dúvidas, eu não sei se você quer perguntar alguma coisa.
Exato. Conte pra gente um pouquinho sobre você, sua área de formação e o porquê da escolha de tratar de dificuldades neurológicas em crianças, que a gente sabe que hoje em dia é uma das questões muito abordadas e também recorrente por parte dos pais.
Isso, Vanessa. Então, eu me formei em 2010 aqui na Uniguaçu, fiz minha primeira pós-graduação aqui também, aí fui para Curitiba trabalhar no Pequeno Príncipe, né? Fui em fisioterapia. Isso. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar lá com crianças, a princípio não seria minha primeira escolha, porém eu fui para fazer uma pós lá no hospital, trabalhei durante um ano nessa pós e aí eles me contrataram. Então, eu trabalhei lá, depois fui efetivada, trabalhei 4 anos. E foi aí que eu me apaixonei pelo trabalho com criança, principalmente as crianças especiais, porque elas trazem muita luz, assim, um sentimento de amor, aquele amor puro, né? Sem retribuição, enfim, sem querer alguma coisa em troca. E aí, depois disso, eu voltei, eu recebi uma proposta aqui em União, aí voltei pra cá. Acabei indo fazer mestrado em Florianópolis e aí, agora retornando para a União, comecei a dar aula ali no Uniguaçu, estou dando aula, e aí encontrei uma mãe. E aí essa mãe, né, sabendo que eu tinha feito o curso, então esse curso eu fiz em 2012, quando fui trabalhar no Pequeno Príncipe, aí essa mãe, sabendo dessa possibilidade, ela me questionou se de repente eu não gostaria de abrir algum consultório para atender com o método aqui. Porque as mães que têm essas crianças especiais, elas buscam muito, elas estudam muito. Então, elas sabem o que tem de tratamento top para essas crianças. Então, foi através de uma mãe. Eu comecei a pensar na possibilidade, né? Pensando em toda a região, na demanda, que muitas mães elas estão se deslocando para Curitiba. Então, elas se mudam para Curitiba, têm esse gasto de pagar aluguel, alimentação, transporte. Exato. Né? Então, aí, pensando em tudo isso, falei, por que não trazer para cá? Né?
hoje você está trabalhando onde e você não pretende expandir também para os municípios aqui da região esta técnica?
Então, hoje o consultório está localizado no Executive Center, aqui no centro de União da Vitória, então super acessível, tranquilo. Por enquanto, está aqui. Né? E o meu objetivo é, de repente, nas cidades vizinhas, expandir. Que os pais venham até aqui ou, mais para frente, quem sabe, expandir para outros locais, dependendo da demanda, sim.
Então, estamos ouvindo a Barbara Fissak Greffing, ela que atua nessa área de fisioterapia e está tratando de crianças com dificuldade neurológica. Quais são as principais dificuldades que você pode relatar hoje que foram detectadas por você?
Então, assim, as crianças que mais procuram, né, no caso as famílias, enfim, que mais procuram tratamento, são das crianças com síndrome de Down, paralisia cerebral. Agora a gente teve esse boom nacional da microcefalia, hidrocefalia. A microcefalia, ela não é muito a realidade da nossa região, mas em Curitiba, com o método, já atendi algumas crianças com a microcefalia. Então, o que acontece? Essas crianças, elas têm dificuldade para realizar movimentos simples, como segurar um brinquedo, uhum. né? Como brincar, se alimentar. É, diferente de uma criança, que a criança, o que acontece? Ela nasce e ela começa a realizar estímulos. Ela começa a querer pegar as coisinhas, ela começa a se arrastar, a partir daí ela vai ficar em pé. Então, toda brincadeira, todo estímulo que a criança recebe, está preparando ela para alguma tarefa motora. Posterior, né? Ela vai começar a engatinhar, daqui a pouco ela sobe nas coisas e vai andar. Uma criança com alteração neurológica, ela não consegue realizar esses estímulos, tá? Então, o cérebro, ele não manda o comando para que ela até tenha vontade de pegar o brinquedinho, né? Mas o estímulo, ele vem desordenado, ela não consegue pegar um objeto, ela não consegue se arrastar, ela não consegue vencer a gravidade. Então, através do tratamento, através do método, a gente proporciona essas atividades para a criança. E aproveita, por exemplo, diferente de uma lesão neurológica no adulto ele com o cérebro formado. A criança ainda não. Tanto é que a gente observa, no primeiro aninho de vida, é o maior ganho motor que a criança tem, que é o caminhar, né? Que o adulto tem o caminhar até para o resto da vida. Então, os maiores ganhos motores são nos primeiros anos. Então, são esses primeiros anos que a gente precisa aproveitar, enquanto o cérebro, ele está tendo a capacidade de se desenvolver.
E o resultado é a curto ou a longo prazo?
Então, hoje, a terapia com o PediSuite, nós trabalhamos durante 80 horas mensais. Uhum. Ou seja, a criança vem, trabalha 4 horas por dia durante um mês. Esse é o diferencial, porque numa terapia convencional, a criança ela vai e faz meia hora e 40 minutos, às vezes uma ou duas vezes na semana. Para alcançar esse total de 80 horas, ela teria que fazer 10 meses de terapia convencional. Não que a fisioterapia convencional não traga resultados, ela também traz muitos resultados. Uhum. Só que o que é o diferencial do tratamento? É aproveitar justamente esse momento em que o cérebro está em desenvolvimento. Então, quanto mais a gente estimular nesse momento, a criança, melhor vai ser os resultados que ela vai apresentar. Então, vai depender muito do tamanho da lesão da criança. Mas, por exemplo, o terapeuta ocupacional que desenvolveu esse método, o filho dele, ele tem paralisia cerebral. Na terceira semana de físio, de PediSuite, ele começou a engatinhar. No primeiro mês, ele começou a andar. Então, a gente sabe, os pais sabem, o profissional que trabalha com as crianças neurológicas, eles sabem que os ganhos, eles são muito lentos, a gente demora, justamente por conta dessa falta de vivência que a criança tem no movimento. Porque, por mais dedicado, e os pais são muito dedicados, eles buscam mesmo, eles tentam estimular, por mais que eles realizem o estímulo, não é um estímulo tão diferenciado como esse realizado na terapia, que dá muito input sensorial, que a gente fala para a criança.
Sim,
né?
Sim.
A gente ensina o cérebro a realizar o movimento para que depois a criança consiga fazer sozinha. Então, em relação a ganhos, depende muito do tamanho da lesão da criança, mas os ganhos, eles podem ser mensurados como, por exemplo, um ano de terapia convencional, né? O que a criança ganharia em um ano, a gente consegue em um mês.
Quem está ouvindo neste momento, Bárbara, como é que percebe se o seu filho está ou não precisando de ajuda? E a partir de qual idade já se pode detectar algum problema neurológico?
Então, alterações neurológicas, elas podem acontecer, né, antes do nascimento, durante o parto ou pós-parto, por exemplo, por uma queda. As alterações que a criança tem de malformação cerebral, muitas vezes elas já são identificadas no útero, né? Um diagnóstico de microcefalia, hidrocefalia, alguma malformação, ela já pode ser diagnosticada no útero. Algumas situações após o nascimento, por exemplo, a falta de oxigênio no cérebro pode causar lesão. Às vezes a criança nasceu prematurinha, precisa ficar muito tempo no hospital. Lá no hospital ela se desenvolve num ambiente que não é favorável para o desenvolvimento motor. Todo histórico vai, né, contribuir para que essa criança venha desenvolver alguma alteração motora, por exemplo. Porém, existem crianças que o diagnóstico pode ser tardio. Enfim, a mãe vai perceber que com um aninho ela é muito molinha ou ela é muito durinha, né? Existem algumas crianças que elas ficam todas em extensão, muito durinha. Aí ela começa a perceber, poxa, mas a filha da minha vizinha com um ano já caminhava. O que que tá acontecendo?
Eu comprei, né?
Isso, acaba com... Apesar de que a gente não deve comparar, mas os pais, eles acabam comparando. Isso acontece, né? E aí eles vêm procurar, então, um médico, um fisioterapeuta para avaliar. Só que assim, ó, pensa em um ano, quanto a criança já poderia ter ganho? Um controle de cabeça, começar a engatinhar, né? Um ano ela já deveria estar andando. Então, às vezes, as mães percebem, não é um erro da mãe, é que não percebe, né? Não, às vezes, por não ter o conhecimento, nunca viu uma criança que tem alguma alteração assim e acaba passando o tempo. Mas o importante é o acompanhamento com o pediatra mensal, porque o pediatra, ele vai conseguir identificar em fases iniciais, né? Por exemplo, lá pelo segundo, terceiro mês, o bebezinho tá com a cabecinha muito molinha ou muito em extensão, né? Precisa ter uma postura neutra, né? Natural. Ele vai se perdendo. Então, por isso a importância de estar acompanhando, né? Sempre com o pediatra, e ele vai indicar. Então, se de repente observou, ele é muito molinho ou muito durinho, tem alguma alteração aqui, aí ele vai indicar a fisioterapia, né? Estimulação, e quanto mais precoce, melhor. Justamente para estar aproveitando ali a gama que o cérebro tem de desenvolvimento.
Olha só, que bacana, uma técnica que com certeza vai contribuir e muito para a fase adolescente, para a fase adulta dessa criança. E hoje a fisioterapia está ganhando um espaço muito notório, né, no Brasil, também no mundo. Muitas pessoas procurando o auxílio da fisioterapia, e por que não começar desde cedo?
É isso mesmo, Vanessa. Até porque, assim, se for pensar na criança com alteração neurológica, né, criança especial... De proporcionar que ela possa brincar, correr, andar, dar os primeiros passos, que é tudo que o pai e a mãe querem, né? É o que eles mais esperam, é que o seu filho dê o primeiro passo, né? Além disso, a gente consegue prevenir alterações como um desvio de coluna, que pode comprometer pulmão, coração, órgãos nobres. Então, algumas crianças, dependendo do nível de lesão, elas podem desenvolver uma insuficiência respiratória, uma insuficiência cardíaca, né? E é uma situação que leva muitas vezes ao óbito. Então, que pode ser prevenida. E quanto antes, melhor.
Que bom, então, poder estar compartilhando com você dessas informações. Daqui a pouquinho também vai estar as informações, e para você conhecer a Bárbara também pelo nosso portal vevale.com.br. Bárbara, mais uma vez o seu contato para quem tiver interesse em procurá-la ou obter informações a respeito da fisioterapia e bem sobre essa técnica neurológica para crianças.
Então, hoje nós estamos com a clínica na Avenida Getúlio Vargas, no Executive Center, né, 15º andar, sala 153. Os nossos telefones para contato são 3522-8578 e o 999-32-8444. Temos também a nossa página no Facebook, que é o Pédia Suíte, União da Vitória. Então, para quem quiser estar conhecendo mais o meu trabalho, tem algumas fotos, né, tem algumas informações bem legais lá. E estamos à disposição sempre que precisar.
Para quem não conhece a Bárbara, ela é filha da nossa querida Mari, trabalha com a gente aqui no Grupo Verde Vale de Comunicação, sempre está aí pelo comércio, levando o jornal Comércio cedinho já aqui para o Vale do Iguaçu, uma pessoa muito carismática, que nós temos um carinho muito relação com a mãe, e você herdou esta simpatia da Mari, hein?
Obrigada, Vanessa, é verdade. Muitas coisas, não só a simpatia, a garra, né, a força, a determinação. E ela sempre, né, batalhou.
Olha, pra... ela tá muito orgulhosa, ela fala de você, ela se emociona, ela passa uns 10 contatos seus pra gente poder conhecer um pouquinho dessa técnica tão bacana e que, segundo ela, é ministrada com muito carinho por você.
É verdade, é feito com muito amor mesmo, né? Eu acho que se você coloca amor naquilo que você faz, vai dar certo. Eu tenho, eu sempre falo e eu tenho fé nisso. Enfim, né, quem quiser me conhecer, entra lá na página, me procura, estou à disposição. Quem quiser conhecer mais sobre o método, porque o método ele é novo no Brasil, né, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos. Então, eu sei que muitas mães conhecem, mas tem aquela mãezinha mais no interior que não tem tanto acesso. Então, é bacana, né, passar essa informação. Quanto mais pessoas ficarem sabendo, a gente vai chegar no nosso objetivo, que é atender todas essas crianças. Eu acho que o método ele tem que ser difundido. É um método muito bom, os resultados são excelentes. Então, a gente precisa chegar em todas as crianças aqui da região.
Muito obrigada. Um ótimo final de semana para você.
Obrigada, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e coloco-me à disposição de vocês sempre que precisar.
É isso aí, Britão. Ouvimos então a Bárbara Camila Flissac-Grafing, ela que é fisioterapeuta aqui no Vale do Iguaçu, desenvolvendo esta técnica para crianças com dificuldade neurológica aqui no Vale do Iguaçu. Um excelente final de semana para você. Até logo mais.
Quer passear de barco hoje no Rio Iguaçu? O Parque Histórico Iguaçu, através da Zona do Lago, está levando você passear entre as duas pontes. O barco fica parado ali entre as duas pontes, cabe 15 pessoas, o ingresso é R$15, você vai andar por 25 minutos, ouvindo a história da cidade, da colonização, do Val do Rio Iguaçu, quando passavam os tropeiros. Hoje e amanhã tem passeio de barco. O barco é do Instituto Histórico Iguaçu, do Parque Histórico Iguaçu, do meu amigo Daguel e da minha amiga Joana. A passear 15 pila, ou ingresso, cabe 15 pessoas no barco, com todo o conforto, colete salva-vida, por 25 minutos. Você vai andar pelas águas caudalentas e bonitas do nosso Rio Iguaçu. Se você não for na feira, corre na feira da Estação União. Produtos orgânicos, cookie, bolo, queijo, salame, linguiça, costelinha de fumada. Tem de tudo lá, rapaz do céu. Tem até roupinha pra bonequinha Barbie. Vai lá que tu ganhando comissão nessa barraca, tá bom? Você que faz coleção de Barbie, roupinhas de carnaval, de casamento, tem lá também, no lugar, no lado da feira do artesanato, aqui na Estação União.